Está no ar. O Jornal do Senado. Segue para a Câmara a proposta que torna mais rigorosa a pena para estupro coletivo.
E Humberto Costa defende projeto que criminaliza assédio sexual no transporte público.
Advogado deve entregar ainda hoje defesa prévia de Dilma Rousseff referente à segunda etapa do processo de impeachment.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores voltaram a discutir hoje em plenário as medidas necessárias para conter a violência contra as mulheres. O assunto ganhou destaque depois da divulgação de um vídeo de um estupro coletivo praticado contra uma jovem de apenas 16 anos no Rio de Janeiro.
Ontem mesmo, o Senado aprovou a proposta que torna mais rigorosa a pena de pessoas condenadas por estupro coletivo, que é o praticado por duas ou mais pessoas.
Pela proposta que segue agora para análise da Câmara dos Deputados, os condenados por estupro coletivo terão aumento de até 2/3 no tempo da pena.
O projeto ainda penaliza quem divulgar as imagens do crime na internet, WhatsApp ou outro meio.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse que a aprovação do projeto pode ser uma contribuição a mais do Senado ao combate à violência contra as mulheres.
É preciso punir de forma diferenciada e também exemplar os responsáveis por esses delitos. Eu acredito que uma legislação mais rigorosa em determinados pontos pode ser um forte aliado da sociedade no combate a crimes como esse.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, citou dois projetos dele relacionados ao combate à violência contra as mulheres.
Um assegura o pagamento de benefício eventual às vítimas de violência doméstica enquanto durar a situação de risco. O outro criminaliza o assédio sexual no transporte coletivo.
O chamado encoxamento, e que muitas vezes, mesmo identificado o agressor, não há possibilidade de que ele seja processado, porque isso hoje não é considerado um crime.
E seguem para a sanção duas medidas provisórias aprovadas pelos senadores. Uma delas federaliza cerca de 10 mil quilômetros de rodovias repassadas para o controle de estados em 2002.
A outra prorroga contratos de distribuidoras de energia elétrica no Norte e no Nordeste. Uma das beneficiárias será a Eletroacre.
E o senador Jorge Viana, do PT, explicou que as medidas previstas no projeto poderão garantir aos acrianos uma economia de 17 milhões de reais por ano na conta de luz.
Ou seja, a Eletroacre, que manda a conta de luz para os acrianos, vai ter uma economia de 17 milhões na sua conta. Agora nós vamos ter que fiscalizar para ver se esse desconto, se essa redução na cobrança da conta de luz vai de fato se materializar no bolso do usuário de energia elétrica que todo mês recebe uma conta da Eletroacre.
Os senadores estão reunidos neste momento para analisar a proposta de emenda à Constituição que permite o uso de dinheiro depositado em juízo para pagar precatórios.
Está prevista também a votação do projeto de lei que regulamenta o mandado de injunção. O repórter Maurício De Sante traz as informações ao vivo. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Marluce. A PEC, que acaba de ser aprovada em primeiro turno com 51 votos a favor, permite o uso de dinheiro depositado em juízo para pagar precatórios, que são dívidas reconhecidas pela Justiça que o Estado tem com o cidadão. Criou polêmica durante a discussão em plenário o dispositivo que permitiria a utilização para quitação desses débitos de até 40% dos depósitos judiciais privados, ou seja, de ações que envolvam exclusivamente particulares, onde o poder público não é parte. Para resolver esse impasse, o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, relator da proposta, mudou o percentual para 20%. A votação em segundo turno será na próxima semana. Os senadores também vão votar hoje o projeto de lei da Câmara que normatiza o chamado mandado de injunção. Esse instrumento jurídico é usado para garantir o direito de quem se sente prejudicado pela omissão diante da falta de regulamentação de uma norma constitucional. Por meio do mandado de injunção, o Poder Judiciário cobra do órgão competente, seja o Poder Executivo ou Legislativo, a elaboração de uma lei para preencher a lacuna que existe na Constituição. E o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, arquivou no início das votações desta quarta-feira um pedido protocolado por um grupo de advogados de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Renan Calheiros declarou ausência de justa causa para a solicitação. Ao vivo para o Jornal do Senado, Maurício De Sante.
Comissões. E começou a ser analisado no Senado uma proposta apresentada por participantes do programa Jovem Senador de 2015 que obriga a comprovação de que foi extraída legalmente a madeira usada em obras da administração pública.
A aprovação para o início da tramitação do projeto foi dada hoje pela Comissão de Direitos Humanos.
A proposta estabelece que palanques roliços, madeira para escoramento, postes não imunizados e toras tenham origem legal comprovada.
Os critérios também valerão para subprodutos, como madeiras laminada, prensada, compensada e aglomerada. O projeto foi elogiado pela senadora Regina Souza, do PT do Piauí.
Tem vindo muitas propostas boas desses meninos. Essa de preocupação com a sustentabilidade, essa que renova minhas esperanças que esse mundo tem jeito.
O senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, pediu que o governo repense a ideia de rebaixar a base aérea de Florianópolis à condição de núcleo de base aérea e de transferir sua unidade de aviação e patrulha, o Esquadrão Fênix, para a base aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul.
Além da transferência de 800 militares e seus familiares para Canoas, a medida vai gerar a desativação de vários hangares em Florianópolis, estruturas que não existem em Canoas, o que implicaria custos em manutenções e investimentos.
Dário Berger explicou ainda que a base aérea de Florianópolis tem desempenhado papel estratégico e militar ao longo de sua história e ressaltou o apoio desses militares no socorro a populações afetadas por catástrofes naturais, como, por exemplo, a enchente de 2008.
Semana passada, fui ao ministro Raul Jungmann expor minha preocupação e solicitar uma reanálise do assunto. Entendo que a questão merece um estudo mais aprofundado por parte do Ministério da Defesa e do Comando da Aeronáutica. É necessário contemplar as graves consequências que elenquei e o Senado Federal não deve se omitir, muito menos ficar inerte.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou o resultado de audiência pública sobre a Previdência Social.
Segundo Paulo Paim, a Previdência não precisa de reforma. O que é necessário aperfeiçoar, de acordo com recomendação dele e dos demais presentes no debate, é a arrecadação do Estado, pondo fim às desonerações, isenções, desvinculações e renúncias fiscais.
Todo mundo sabe que a vergonha que é a sonegação, o desvio, a não arrecadação, se falou em 500 bilhões só de sonegação. Aí é fácil. Quem tem que pagar não paga, aí cobra do trabalhador, dizendo que tem que fazer uma reforma, inclusive aumentando as contribuições e ainda aumentando a idade mínima para 65 anos.
A presidente afastada, Dilma Rousseff, apresenta a defesa à Comissão Especial do Impeachment.
E o colegiado decide nesta quinta-feira se o julgamento final em plenário será mantido para o dia 2 de agosto. As informações agora ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Vladimir. O ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, deve entregar agora a defesa da presidente afastada Dilma Rousseff e a Comissão Especial do Impeachment. O prazo termina hoje, após a notificação entregue no último dia 12, em decorrência da aceitação do processo pelo plenário. No documento, Cardoso deve negar mais uma vez o cometimento do crime de responsabilidade por Dilma na edição de decretos suplementares sem autorização do Congresso Nacional e no plano Safra ao não pagar no prazo o Banco do Brasil. José Eduardo Cardoso vai pedir ainda a juntada de documentos, laudos, perícias e a convocação de técnicos. Ele também quer incluir no processo as gravações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que relacionam o afastamento de Dilma a uma tentativa de políticos de imporem limite à Operação Lava Jato para comprovar, dessa maneira, uma tese da defesa que houve desvio de finalidade no processo de impeachment. A comissão especial se reúne nesta quinta-feira para votar o cronograma de trabalhos desta segunda etapa dedicada às investigações. O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB Mineiro, prevê oitivas de testemunhas, interrogatório da presidente afastada e alegações finais da acusação e da defesa até o dia 21 de julho para a votação do parecer final na comissão no dia 27 de julho e no plenário no dia 2 de agosto. Ao vivo, para o Jornal do Senado, Érica Christian.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Vladimir Espinosa com áudio de Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.